Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.
De volta com o nosso Vida Livre, estou conversando com o Marcelo Carruna, a gente está falando sobre a formação de Gaia, nosso planeta Terra, fora daquelas versões, né, da religiosa, de que Deus criou e descansou no sétimo dia, fora daquela outra científica de que houve um Big Bang. Nós estamos falando de uma outra versão, como o Marcelo já falou no começo aqui, para você que pegou agora, baseada em livros mesmo, né? A própria Bíblia fala de coisas desse tipo. Aliás, a Bíblia é muito interessante, porque cada pessoa que lê tem uma interpretação, você interpreta do jeito que você quiser, né?
Tem um italiano, Márcia, chamado Mauro Biglini.
Uhum.
Esse italiano, ele trabalhava dentro de uma editora lá no Vaticano, uma editora famosa, católica, durante 12, 13, não sei quanto tempo, mas foi algo mais de uma década. E ele também era tradutor, ele entrava naquela biblioteca secreta que tem no Vaticano.
Sim.
Por quê? Porque ele consegue traduzir sumério e acadiano, parece que é antigo. E ele estava traduzindo uma das primeiras bíblias que foram escritas. Ele é ateu, ele não não tem religiosidade, tá? E esse Mauro Biglini tem um livro só dele que é publicado em português, os outros livros são todos em italiano. Mas você consegue achar algumas coisas dele no Google aí. Ele fala sobre essa primeira frase que você fala do Gênesis, né?
Uhum.
Que Deus criou a Terra em 7 dias e depois parou para descansar, uma coisa assim,
sim,
né?
Sim, descansou nos 7 dias.
Então ele
dias.
Fala o seguinte, que Elohim é uma palavra, ela não é singular, ela é plural. E a tradução correta daquilo ali seriam que deuses criaram universos e pararam para a contemplação. Não tem nada a ver, né? Só que aí ele vai dizendo nesse livro que tem em português, que é um livro bem bacana para a gente dar uma estudada, inclusive, que durante as monarquias, principalmente a monarquia inglesa e francesa, né? E durante esse período até o Conselho de Nicéia, eles foram fazendo de tudo para que fosse fortalecendo o monoteísmo.
Sim.
Porque o monoteísmo fortalecia a Igreja Romana, né? Mas não faz parte desse assunto de hoje, né?
Se você parar para pensar, o monoteísmo é muito ocidental, né?
É.
As religiões orientais todas têm vários deuses. Se pensar na Índia, tem lá Ganesha, tem Shiva, tem...
Pravarti.
Muitos, enfim.
Então, teve uma pergunta sobre o Conselho dos Anciões,
a Helena,
né?
De Troia, Helena de Troia, eu adorei.
Isso.
Ela perguntou sobre o Conselho dos Anciões.
Veja, gente, nessa teoria que eu tô passando para vocês, nessa maneira de enxergar um pouco a construção da Terra de uma forma mística, metafísica, enfim, a gente tem que sair do quadradinho também do monoteísmo.
Sim. Que é o que você acabou de falar.
Exatamente.
Né?
Então, assim, existe um cara que criou tudo isso aí, esse universo todo, mas está muito longe, que é Miká. Mas todos esses outros seres, por exemplo, Metraton, que é um ancião de 10 dimensões, né? Própria mãe Kuanin, são deuses. E os deuses que nós, humanos, aqui nos remetemos, esses deuses foram muito, muito colocados em evidência através de Enki e Enlil, que são os Anunnakis. Enki e Enlil são filhos de Anu, que foram que formaram toda aquela parte da Suméria e está aí depois o Egito após isso, né? Um dia eu falo sobre os Anunnakis, mas só para você entender que deuses...
Não, tem muita coisa pra gente falar.
Tem. Só que assim, o que que acontece? Vamos lá. Conselho dos Anciões. O Conselho dos Anciões, dentro desse supra-universo, ele é como se fosse um ministério público, vamos dizer assim. A gente tem que começar a entender também que essas estruturas divinas, elas possuem o pessoal que tem que cuidar de qualidade, o pessoal que tem que cuidar da ciência, da evolução, o pessoal que cuida da evolução da genética, do DNA, que é algo muito sagrado, da evolução crística, das raças. Quando você forma um universo, não dá para colocar uma raça sensível e fraca como nós, por exemplo. Por isso que existem os reptilianos e os insectoides, para aguentar as intempéries dos planetas, para aguentar o sol forte, o planeta em formação, concentrações de gases tóxicos, enfim.
É porque a gente está falando, os outros planetas, existem outros planetas que são habitados e que tem outra constituição química, na verdade. Sim. Então, sim, os seres que vivem lá precisam ter outra constituição.
Precisam ter um corpo que aguente aquilo.
É, porque eu sempre acho engraçado quando o pessoal fala, nossa, acharam oxigênio, sei lá onde, em Vênus, então pode ter vida lá. Gente, quem falou que os seres que vivem lá precisam de oxigênio como nós? Quem falou que o corpo, enfim, do ser que existe lá é igual ao nosso? A gente é meio...
Quem falou que a vida precisa ser baseada no carbono?
Sim, por quê?
E quem... por que, que a vida tem que ser nessa dimensão física? Por que não pode existir vida em outras dimensões?
Uhum.
Né? Então o conceito dos anciões é basicamente isso. Ele está ligado diretamente a Metraton, né? Lúcifer, que é um comandante, também está ligado a esse Conselho dos Anciões, e é um ministério, uma espécie de ministério público, vamos dizer assim.
Tá. Então tem toda essa estrutura, não foi criada ao léu, assim. A Terra foi criada, tem toda uma estrutura,
não.
E tem um comando gerindo essa história toda.
Sim, inclusive, o que que acontece? Essa coisa, quando a gente fala de Lúcifer, gente, não tem nada a ver com luciferianismo, tá? Por favor, não é... Vamos falar desse cargo, desse comandante, que é uma espécie de um comandante. Ele foi tratado dessa forma estranha na Bíblia, que foi, né, quando traduziram do grego para o latim, daí que juntaram tudo,
uhum,
virou uma coisa só, o quê? Tudo que era negativo era, né, aquelas coisas que estão escritas na Bíblia. Por quê? Porque os pleiadianos, que são esses Anunnakis, eles têm uma pirraça com Lúcifer, entendeu?
Você pensa que é só aqui que a gente tem essas brigas, essas tretas?
E como as histórias são escritas por quem vence, né?
Sim.
Pelos vencedores, então eles escreveram do jeito que eles achavam melhor, né?
É porque a gente divide muito tudo aqui na Terra entre bem e mal.
Não é assim.
Isso é bom, isso é ruim. Ponto. E não é bem assim, né?
Não.
É só você usar o exemplo de uma guerra, por exemplo. Tem dois exércitos lutando. Qual que é o bom e qual que é o mal? Para quem? Para esse aqui, da direita, ele é o bom. O da esquerda, o bom é ele.
Exatamente.
Então, é muito complexo essa coisa. E aí, tudo que aconteceu de mal, tudo que existe de mal, é culpa de Lúcifer. É meio também, a gente gosta de ter alguém pra culpar, né? Não fui eu. Exatamente. Foi Lúcifer. Não é assim que funciona. Nós vamos conversar sobre isso um dia, que é um assunto bem bacana também.
O planeta começou a ser... Vamos lá, voltando pro planeta, né?
É, vamos voltar pro tema, porque eu já falei que tem muita coisa pra conversar.
E aí, o planeta começou a ser criado basicamente por três projetos primários, né?
Tá.
Eu notei aqui bem direitinho, ó. O primeiro projeto era para os felinos de Vega, que eram de Sirius Alpha. Esses caras, eles eram responsáveis pela parte genética de tudo que foi constituído aqui no planeta.
Tá.
Certo? O segundo projeto, desses três projetos primários, era um projeto reptiliano de Orion, que estava ligado diretamente à Federação de Alcione, que era justamente para tentar fazer a evolução da centelha crística dentro dos reptilianos. E esse planeta aqui, ele possuía, lembra que eu falei que ele é um planeta decimal e morontial? Então ele possuía toda essa perspectiva e essa possibilidade de acelerar esse processo da evolução da centelha crística nesse tipo de raça. Que é uma raça extremamente inteligente, mas não possuía essa evolução crística.
Né? Ponto para nós.
Ponto para nós.
Bom.
E o terceiro projeto era um projeto humano pleiadiano, também controlado pela Federação de Alcione. O que que aconteceu? Quando já começou a se desenvolver uma condição mínima para que equipes de cientistas viessem para cá, se estabeleceu aqui 22 projetos. Então você tinha insectoides, você tinha... cetáceos, você tinha anfíbios, você tinha gente de tudo quanto é raça do universo, principalmente pertencente à Federação de Alcione, que estavam aqui desenvolvendo esses projetos todos. Botânica, DNA, evolução crística, enfim, todas essas coisas.
Mas eles estavam aqui desenvolvendo esses projetos na forma insetoide, na forma... reptiliana, ou eles, sim, utilizaram corpos humanoides?
Não, 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 na forma insectoide, na forma humanoide.
Então isso faz bastante tempo.
Mais ou menos 4 milhões e meio de anos atrás. Não, seriam 4 milhões e meio depois da Guerra de Órion, tira 18, mais ou menos uns 13 milhões de anos atrás.
Porque daí como é que os humanoides apareceram então?
eles faziam parte disso, já existiam humanoides.
A gente convivia, então, os humanoides conviviam com os insetoides,
sim,
com os...
Sim, sim, sim. Eram equipes de raças diferentes, mas convivendo, cada um com o seu projeto científico.
Ai, que sensacional.
Sem problema algum.
Uhum.
O problema é que o planeta, ele tinha uma densidade muito grande, era muito complicado, tinha muitos gases tóxicos, temperatura era complicada. Então essas equipes, elas precisavam de uma base para que elas ficassem um pouco aqui dentro e voltassem para essa base. E o que que se fez? A Federação de Alcione colocou uma nave-mãe na órbita terrestre. Essa nave-mãe, ela era vista do planeta, por todo mundo. Essa nave-mãe, ela tinha uma conexão, ela ficava praticamente em cima do Tibete. É o que hoje as pessoas chamam de Shambhala.
Certo.
Era essa nave-mãe.
Uhum.
Né? Essa nave-mãe, o que, que aconteceu? Ela era o porto seguro para toda essa turma. Então o cara vinha, ficava aqui alguns dias, de repente não aguentava mais, pum, subia para dar uma geral, porque as condições eram terríveis. Né? E aí começaram a se desenvolver os animais, né? Répteis principalmente, para sustentar a forma de vida, algumas plantas. E o projeto estava indo de vento em polpa, né? O que que aconteceu? Os répteis daqui, por uma estrutura de temperatura um pouco maior, começaram a evoluir, ficaram grandes.
Entendi.
E aí, essas equipes começaram a ficar com medo de ficar o tempo todo na superfície. E elas não podiam ficar tocando o projeto dessa nave-mãe. E aí elas começaram a cavar, principalmente em terceira dimensão, muito pouco, mas principalmente em quarta e em quinta dimensão, túneis que transformaram toda essa estrutura do planeta em ligações que a gente chama de Agartha. Algumas pessoas confundem isso com a Terra Oca, mas é quase isso.
Cavaram túneis dentro da Terra,
porque ali era como se eles pudessem se proteger da superfície quente e daqueles animais, né? Então aí é que surge toda a estrutura de Agartha e Shambhala.
Uhum.
Shambhala como sendo a capital desse reino intraterreno, vamos dizer assim, né? Só que isso é a quarta dimensão, basicamente. As pessoas, quando conseguem fazer uma meditação, conseguem se conectar com essa quarta dimensão, conseguem acessar esse mundo.
Tá, então eles continuam.
Não, porque depois aconteceram outras coisas.
Tá.
Essa história vai longe.
Tá, eles... Bem, os reptilianos não são tão legais assim, porque no final das contas o povo resolveu cavar esses túneis e...
Veja, nós estamos confundindo. Os reptilianos estavam fazendo seus projetos aqui de Orion,
uhum.
Eles eram cientistas, eles eram positivos. Os primeiros animais que foram colocados aqui, que eram esses répteis, que depois foram crescendo, chegaram a ser aqueles sauros, existia uma densidade vibracional muito baixa. E aí a Federação, por conta do que tinha acontecido já na Guerra de Orion, a Federação ficou com medo de que eles perdessem o controle sobre o projeto. Porque esses sauros tinham uma baixa vibração.
Certo. E aí?
E aí o pessoal de Pleiades pegou um meteoro lá do cinturão de Kepler, e pum!
E aí a extinção dos dinossauros.
Fez a primeira extinção dos dinossauros aqui no planeta Terra.
Faz sentido. Muito bem, então aí já se explica por que que desapareceram todos os dinossauros. E os outros, os cientistas, enfim, que estavam trabalhando na Terra?
Esses tiveram que pegar e serem... saíram com essa nave-mãe, voltaram para suas bases originais, para esperar que o planeta conseguisse de novo ter uma condição para receber essas equipes. Isso foi durante muito tempo, demorou bastante tempo. Por quê? Porque aquilo ali mexeu com a vibração energética do planeta, baixou muito a vibração energética do planeta e destruiu toda a condição de vida que aqui existia.
Certo.
Né? Depois houve um retorno, começou... Aí foi que vieram os cetáceos de Sirius para trazer esse equilíbrio energético e vibracional. E veio uma raça também. Essa raça permanece ligada ao campo energético do planeta. Ela é uma raça etérea. Eu não me recordo agora de qual região que ela veio, de Alcione. Não me recordo mesmo. Mas ela não está ligada aos mestres ascensionados. E ela ficou aqui ligada ao planeta, porque ela gostou muito da conexão com Mãe Terra e com Gaia.
Mas aí é uma raça etérea que a gente não vê, não percebe, não...
Não interfere, interfere só na parte da evolução crística. Ela não. É uma raça de quinta dimensão.
Se ela interfere na evolução crística, ela nos auxilia?
Não.
Nada?
Nada.
Porque a gente podia chamar dos anjos da guarda, dos mentores espirituais, não é isso?
Não, Márcia, esse negocinho de achar que alguém vai vir ajudar a gente, vai auxiliar, esquece. Nós somos os salvadores de nós mesmos.
Não seja assim, vamos pro intervalo, vamos parar essa conversa aqui, que a gente quer ajuda. Tá na hora do nosso intervalo, a gente já volta para continuar conversando.
Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.